Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Cumprimento também as senhoras assessoras, os colaboradores. Vamos então iniciar a nossa longa ordem do dia, começando por a apreciação e votação da ata número 58, da reunião de 27 de setembro. Alguém se quer pronunciar? Passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Distribuição de iniciativa para efeitos de elaboração de relatório. Ponto 2. O projeto de lei número 923-15, segunda, do Bloco de Esquerda, criação de linha de prevenção do suicídio no Serviço Nacional de Saúde, está agendado para dia 12 ou 10 a discussão, portanto terá que ser discutido. Este relatório terá que estar pronto para ser discutido e votado na próxima reunião. Cabe ao PSD a indicação do relator para deste projeto de lei.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caros colegas, senhores e senhores deputados. O Partido Social Democrata vai indicar como deputado relator o Sr. Deputado Guilherme Almeida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Obrigado, Sr. Deputado Ana Cristina. Ponto 3 da ordem do dia, deliberação sobre a eventual criação de um grupo de trabalho para discussão e votação indiciária na especialidade da proposta de lei número 88-15, primeira do Governo, que transpõe a Diretiva Delegada da União Europeia 2022-2100 e reforça normas tendentes à prevenção e controle do tabagismo. Queria dizer-vos, portanto, queria dizer-vos que a Comissão e eu próprio recebemos um conjunto vasto de pedidos de audiência. Recebemos um conjunto vasto de pedidos de audiência para, em virtude desta proposta de lei, e, portanto, parece-me absolutamente pertinente que se crie um grupo de trabalho, porque há um vasto conjunto de pessoas e entidades que pretendem ser ouvidas sobre a transposição desta diretiva da prevenção e controle do tabagismo. Mas, de qualquer modo, coloco naturalmente à vossa consideração esta criação do grupo de trabalho. Algum senhor deputado pretende usar da palavra? Não? Passamos à votação. Criação de um grupo de trabalho. Faça favor.
Sr. Presidente, bom dia, senhores e senhores deputados. Apenas para dizer que, da nossa parte, não só não temos nada a opor, como concordamos com
muito
a proposta, Sr. Presidente.
Muito bem. Faça favor, Sr. Deputado.
O Social Democrata, sendo um tema tão relevante, também concordamos e achamos que é premente a criação do mesmo grupo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a criação, então, do grupo de trabalho. Cabe ao Partido Socialista a indicação do seu deputado coordenador.
Sr. Presidente, podia só a informação sobre o número de membros de cada partido e também o prazo pelo qual funcionará o grupo de trabalho ou prazos para o processo na especialidade.
Sim, sim. Portanto, o prazo é o normal, 60 dias com prorrogações, se for o caso, não é? E não há normas expressas sobre a indicação do número de integrantes do grupo de trabalho.
Sr. Presidente, nós indicaremos então a coordenação, está bem?
Muito bem.
Até ao final do dia 2.
E desejo um bom trabalho. Parece-me que este grupo é importante. Pelo conjunto de solicitações que nós temos na Comissão, de pedidos de audiências e também pelos contactos que me fizeram ou que tentaram fazer, parece-me pertinente ouvir aqui um conjunto de grandes entidades. Muito bem. Está aprovado por unanimidade. Agora temos uma deliberação nos termos do artigo 75º, número 9 do RAR, sobre a apresentação de um voto de saudação pelo Dia Mundial da Saúde Mental. Não sei se a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos coordenou o grupo de trabalho e muito bem, se pretende eventualmente falar
muito
sobre
obrigada,
isto.
Muito obrigada, senhora
Presidente. Faça favor, senhora deputada.
De facto, propusemos este voto porque achamos que que era importante em 2023 podermos assinalar de uma forma que fica para memória futura e assinalar este dia e, de certa forma, a Comissão de Saúde poder comemorar o Dia Mundial da Saúde Mental. É um tema que mereceu um grande destaque na nossa agenda política, na nossa agenda dos nossos trabalhos, com várias iniciativas aqui no Parlamento. Existe um grupo de trabalho que eu coordeno sobre o tema e que tem a duração da legislatura e, portanto, eu não podia deixar de sugerir que pudéssemos, de alguma forma, assinalar o dia 10 de outubro para dar, no fundo, mais visibilidade e trabalharmos na consciencialização de que a saúde mental é essencial para que possamos ser cidadãos mais saudáveis e mais felizes. Portanto, é um mero gesto que eu penso que ficava bem à nossa Comissão, tendo nós como competências a saúde de todos os portugueses também, e a nossa própria saúde, e a saúde mental é essencial para que possamos, de facto, viver de uma forma mais saudável e mais feliz, principalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Faça favor. Para complementar, há de facto um projeto de voto com um texto que foi elaborado pelos serviços e desde já felicito pelo texto e, portanto, não nos opomos, muito pelo contrário, felicitamos este texto e identificamos-nos nele.
Muito obrigado. Senhores deputados, infelizmente a Sra. Deputada Júnia Cordeiro encontra-se e outros deputados, pelo que sei também, a Fernanda Velê, chega também, deve estar preso do trânsito em Almada, não é? Em Lisboa, porque em Lisboa o trânsito flui, como sabem, em Lisboa o fluido flui bem. No trânsito. Mas da Iniciativa Liberal pretende aqui uma alteração, uma pequenina alteração, eu não sei se gostava que considerassem, que em vez de, aqui no penúltimo parágrafo, julgo eu, na primeira página, no penúltimo parágrafo onde diz dos doentes mentais, que fosse substituído por pessoas com problemas mentais...
Ou doença mental.
Não fosse doentes mentais, mas pessoas com doença mental. Pode ser? Muito bem. Muito bem. Eu quero, de qualquer modo, agradecer também à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos o favor que nos fez, a ajuda que nos deu, para além do grupo de trabalho, na elaboração deste projeto de voto, que é um projeto de voto da Comissão. Podemos passar à votação, se estiverem de acordo. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade o projeto de voto de comemoração pelo Dia Mundial da Saúde Mental. Muito bem. E agora? Se estiverem de acordo, como está esta audição da doutora Luísa Pinto, é só por volta das 11 horas, vamos continuar os trabalhos, vamos para a frente. Muito bem. Vossas Excelências pensam como eu. Ou eu penso como Vossas Excelências, como quiser. Vamos então discutir o ponto 5... Discutir e votar o relatório de atividades da primeira sessão legislativa, a que já tiveram acesso. Algum senhor deputado pretende pronunciar sobre o relatório de atividades? Não? Sobre o relatório de atividades, não é o plano de atividades. O relatório. Faça favor, senhor deputado Guilherme Almeida.
Senhor Presidente, bom dia. Era só para dizer que achávamos também devia constar deste relatório de atividades um conjunto de petições que, entretanto, foram pedidas informações ao Governo e até agora não têm resposta. São 17, até para seguirmos atentamente o desenrolar desta situação, ele devia constar também no relatório de atividades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Queria dizer-vos o seguinte sobre isto, sobre este aspecto. Eu ontem, na conferência de presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, levantei este assunto. O Sr. Presidente da Assembleia da República já tinha chamado, digamos, a atenção da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre este aspecto e portanto, vamos tentar que o Ministério da Saúde, nós temos 17 do Ministério da Saúde, julgo eu, e outra do outro Ministério, sempre do Negócios Estrangeiros, houve alguns que responderam, mas do Ministério da Saúde, por sistema, não tem respondido. Exato. O negócio estrangeiro respondeu, atenção. Das finanças, há um das finanças que não respondeu?
Não, a resposta recebida também.
Recebida. Muito bem. No fundo, o que o Sr. Deputado Guilherme Almeida sugere é que seja introduzido aqui que seja introduzido este aspecto da falta de. Sendo certo que o Sr. Presidente da Assembleia da República disponibilizou-se para resolver este assunto o mais rapidamente possível. Alguém se opõe a que isto conste? Não há. É um facto. Não há problemas nenhums nos factos. Estamos de acordo. Quem vota contra este... Vamos passar à votação. Quem vota contra o... Quem vota contra o relatório de atividades? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora sim. Não, faça favor.
Não querendo, de facto... Queria só ter deixado, mas estava aqui, no fundo, a recuperar a leitura que já tinha feito na semana anterior. Apenas para deixar duas notas. Uma, de congratulação, porque apesar de no plano de atividades termos sido ambiciosos no que diz respeito àquilo que nos propunhamos fazer, a verdade é que dentro daquilo que a realidade nos impõe, a Comissão de Saúde foi capaz de desenvolver, seja dentro das suas portas, mas também fora das portas da Assembleia, um trabalho que me parece aqui necessário realçar. Uma palavra em particular para o trabalho que foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Audiências, que creio que deve ser ressalvada a excepcionalidade com que se tem garantido que as entidades que pretendem ser ouvidas pela Comissão sejam ouvidas o mais atempadamente. E isso dignifica a imagem do Parlamento, dos deputados do Parlamento, e, portanto, não queria deixar de dar essa segunda nota que me parece relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Eu também quero, naturalmente, cumprimentar a Sra. Deputada que tem coordenado este grupo de trabalho pela eficiência dos seus trabalhos. E vamos esperar que agora o grupo de trabalho de eventos, que está a começar a acelerar e carburar, entre... Julgo que este ano vai ser. Nós, de qualquer modo, vamos discutir agora as propostas recebidas e a eventual votação do plano. Eventual não, vamos votar o plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Sendo certo, permitam-me aqui uma palavra, até em relação ao que disse o Sr. Deputado Luís Soares. Nós atiramos, fazemos um tiro um bocadinho mais alto e depois, obviamente, há um ou outro aspecto que não conseguimos cumprir como nós pretendíamos, não é? Mas ponho à discussão o plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Algum senhor deputado pretende usar da palavra sobre o plano de atividades para a segunda sessão legislativa, com as propostas que foram feitas, o trabalho de base dos serviços? O senhor deputado Guilherme Almeida, julgo que queria falar, não queria? Faça o favor, senhor deputado, a palavra é sua.
Senhor Presidente, só para dizer que o Grupo de Trabalho de Eventos e Deslocações tentou dar o seu contributo, pediu naturalmente a todos os elementos para enviarem sugestões. Fizemos uma reunião para o efeito onde participou o Sr. Deputado Ana Isabel e o Sr. Deputado Pedro Frazão e chegamos aqui a consenso, pegando no relatório de atividades anterior, retirando aquilo que foi feito durante esta primeira sessão legislativa, e depois indicamos aqui um conjunto de atividades divididas por pontos. A primeira tem a ver com algumas deslocações aqui na área metropolitana de Lisboa e estamos a tentar preparar já uma visita ao INSA no dia 24 de outubro. tínhamos previsto também uma visita ao Infarmed, uma visita à Unidade de Saúde Familiar de Corroios, Centro de Saúde Algueirão Mãe Martins, Maternidade Alfredo da Costa e ao INEM. Depois, visitas de trabalho fora da área metropolitana de Lisboa. Estamos aqui a ser um bocadinho ambiciosos, mas isto é para irmos andando de acordo com a evolução também dos trabalhos parlamentares. E a ideia é cobrirmos aqui um bocadinho tudo que são as regiões principais do país. Tinha mais ou menos ficado aqui consciencializado que o Hospital de Braga e de Vila Real seria uma proposta. Também na região de Coimbra, na região centro de Coimbra, e depois também uma visita ao Alentejo, Évora e Porto Alegre. Fica aqui, entre aspas, também uma possível visita aos Açores ou à Madeira, em função daquilo que poderá ser possível. Também incluímos aqui visitas de trabalho em território estrangeiro, isto em colaboração aqui com o Sr. Presidente e dado as funções que ele desempenha, verificar aqui se seria possível uma cooperação na área de saúde a um dos seguintes países: Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, algum destes que se possa realizar. Também é para termos isso em mente. Existe aqui algumas conferências, umas que vêm do mandato anterior, do programa de atividades anterior, o drama da diabetes, que é uma proposta que temos aqui da Associação e que já está, Associação Protetora Diabetes Portugal, e que está um programa mais ou menos adiantado, estão a submeter à Assembleia da República para nós darmos o parecer. Havia do plano de atividades anteriores aqui a questão de debatermos a demografia e o envelhecimento. Também uma conferência sobre os circuitos dos medicamentos na Europa e em Portugal. E depois um debate sobre a Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro, que foi sugerida pelo Partido Socialista. Assim como a outra conferência também foi sugerida pelo Partido Socialista. E depois terminávamos aqui com um encontro da Comissão de Saúde dos parlamentares da CPLP e mantivemos, isto foram as propostas mais consensuais e no fundo prioritárias, mas mantemos no relatório tudo aquilo que vinha do mandato anterior que não conseguimos cumprir. Fica lá, todos temos a noção que não vamos fazer isto tudo, mas um plano de atividades é um plano de atividades e é uma orientação para nós trabalharmos nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Portanto, vejamos. O plano de atividades apresentado pelos serviços, do plano de atividades, consta tudo o que não foi feito, o que não conseguimos concretizar na sessão legislativa anterior, a que se juntam um conjunto de propostas que recebemos dos diversos partidos, incluindo do grupo de trabalho de eventos e deslocações.
Não foi proposta do serviço, a base
é dos serviços, sim, foi o que eu disse.
É o
anterior.
É o anterior?
Exato, claro. A deslocação ao exterior, eu tive a oportunidade, aliás, a convite do Sr. Presidente da Subcomissão de Saúde Global, de estar presente numa reunião muito interessante no Instituto Camões, e há uma cooperação portuguesa na área da saúde, sobretudo com os países de língua oficial portuguesa. E, portanto, nós vamos pôr no nosso plano de atividades a possibilidade, em função dessa cooperação, a possibilidade de fazer uma visita a um dos países de língua oficial portuguesa. Eu bem sei que outros preferiam ir a Moçambique ou outro sítio, mas onde haja uma cooperação forte da portuguesa na área da saúde, para nós podermos verificar dessa cooperação. Eu julgo que todos estão conscientes das propostas que foram apresentadas. É evidente que o plano de atividades, como volto a dizer, alguns aspectos que são indicativos, não é? Depende de como correr a sessão legislativa, dos trabalhos que nós temos, das dificuldades que encontrarmos, mas são indicativas. Sim. Parece-me um plano ambicioso, mas a ambição faz parte da nossa característica de deputados. Algum senhor deputado pretende usar a palavra sobre...
Presidente, eu não sei se... Muito obrigado.
Faça favor.
Muito obrigado. Não sei se o objetivo seria proceder já à votação do plano. Eu, se calhar, sugeria, se fosse possível, os serviços compilarem todas as propostas de todos os partidos para que possamos, no fundo, também avaliá-las e porventura, discuti-las e votá-las, se for necessário isso, não é? E depois, na próxima semana, então, procedermos à votação do plano. Era a nossa proposta que deixávamos aqui.
É perfeitamente possível, na reunião de ontem com os presidentes das comissões, há uma outra comissão que ainda não aprovou também o plano e vai aprovar na próxima, não nesta, mas na próxima reunião, e portanto é perfeitamente possível que os serviços consigam compilar melhor estas propostas para serem analisadas, mas vamos tentar que na próxima reunião seja aprovado o plano de atividades, porque precisa de ser, há um orçamento indicativo para a comissão, só que desta vez a Comissão é mais ambiciosa e, portanto, implica um reforço possível de verbas e convém nós termos o plano concluído. Mas, de qualquer modo, podemos... Se estiverem de acordo, passamos esta votação do plano de atividades para a próxima reunião. Estamos de acordo sobre isto. Com uma indicação, os serviços terão o cuidado de sistematizar as propostas de... que foram apresentadas. Estamos de acordo? Muito bem. Por unanimidade, vamos então agendar para a próxima reunião esta votação do plano de atividades. Muito bem, nós temos no ponto 7 a discussão e votação na especialidade do projeto de lei do LIVRE, que nos pediu para adiarmos esta votação e, portanto, passará para a próxima reunião. Queria vos dizer que, sendo adiado para a próxima reunião, é possível, portanto, ainda receber contributos, se entenderem dar contributos para este projeto de lei número 620-15 primeira do LIVRE, convém que os contributos cheguem o mais cedo possível para os serviços poderem. Sim. Sim, é isso. Dizem-me os serviços, não foi um pedido de adiamento, mas como gostavam de estar presentes e não podendo, é um pedido de adiamento. É um pedido para a data em que possam estar presentes. Muito bem. Alguém se opõe a que esta discussão e votação seja adiada? Ninguém se opõe? Por unanimidade. Vamos, portanto. Muito bem. Temos agora aqui as regiões autónomas. No ponto 8, é sempre com muito gosto que eu ouço falar das regiões autónomas. Ponto 8, discussão e votação do requerimento do Partido Socialista para solicitação ao Presidente da Assembleia da República a formulação de pedido de parecer aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas sobre o projeto de resolução número 795-15-1 do Partido Socialista, que recomenda a realização de estudo multissetorial aprofundado com o objetivo de compreender as causas da maior prevalência de tráfico e consumo de novas substâncias psicoativas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O Sr. Deputado do Partido Socialista pretende usar a palavra sobre este requerimento?
Sr. Presidente,
faça favor, Sr. Deputado.
Na reunião anterior já tive a oportunidade de explicar que, de facto, sabemos que não é obrigatória a audição das regiões autónomas sobre esta matéria, mas eu diria que, neste caso, que é demais, não prejudica e, portanto, mantemos essa possibilidade de se poder fazer. Solicitar a audição também não me parece que seja um processo tão complicado assim. E, portanto, achamos que quanto mais informação tivermos, melhor. Foi nesta base que nos pronunciamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Naturalmente, este pedido tem que ser feito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, dada a autonomia das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Faça favor, Sra. Deputada Patrícia Dança, é um gosto tê-la aqui e ouvi-la. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, os colegas deputados e também os serviços da Comissão. Portanto, em relação a este tema, quanto ao proposto e à luz do que temos defendido sempre, os deputados das regiões autónomas, e com o total respeito pelas autonomias, não vamos nos opor a este pedido que está agora, será feito à votação. De qualquer modo, acho que é o momento para fazer aqui alguns comentários que considero que são importantes e que revelam um pouco o desnorte do Partido Socialista quanto a esta matéria das drogas. Portanto, além desta parte das drogas e como ponto prévio, parece-nos, e é óbvio, que o PS, quando não tem uma solução, não sabe o que fazer com o pacote, embrulha com o estudo e com o PowerPoint, mas isso são outros pormenores, o estudo está aprovado, sigamos em frente. Mas faz neste caso este estudo, no fundo, a reboque de uma iniciativa do PSD para ouvir o CICAD, o CAD e a Direção Regional dos Açores sobre estas matérias das NSPs. Aqui a questão é que o Partido Socialista pretende fazer o estudo e ouvir os governos próprios das regiões autónomas, e bem, sem nada a opor, até porque quando foi noticiado recentemente que quase 2/3 das novas drogas detectadas em Portugal estão nas ilhas. Mas, e aqui é que é o ponto mais importante, é que o Partido Socialista aprova uma lei que entrou em vigor há 2 dias e que é tão só uma despenalização encapotada do tráfico, que só vai piorar a situação vivida, por exemplo, na Madeira, porque, convenhamos, 72% dos sem-abrigo na Madeira têm problemas com a droga e vai proteger mais os traficantes em detrimento dos consumidores que precisam de medidas de acompanhamento. Assume, inclusivamente, e isto é um dado público, assume inclusivamente que a droga é para legalizar e que a dúvida não é o que fazer, mas como o fazer. Assim, é importante também que o Partido Socialista, nesta matéria, se defina exatamente o que é que pretende fazer quanto a esta matéria das drogas, porque se é para fazer um estudo, só para fazer de conta e manter toda a atuação que temos vindo a assistir, nomeadamente nesta casa, com a aprovação, com a volte-face na lei das substâncias psicoativas, não nos parece que seja coerente e, portanto, é um ponto, uma chamada de atenção que nós consideramos relevante. Quanto à região autónoma da Madeira, posso dizer que a Madeira já tem participado em inúmeros estudos, tem desenvolvido legislação pioneira em Portugal, tem desenvolvido inúmeras ações e campanhas e programas preventivas, tem monitorizado os internamentos e todas as situações psiquiátricas associadas ao consumo das drogas, sempre que é disto que também estamos a falar, e a articulação com várias equipas e comunidades terapêuticas, que vamos ter em breve uma comunidade terapêutica e um centro de dia, e também, muito recentemente, conseguimos ter uma dependência na região do Laboratório Polícia Científica, que nos vai ajudar uma identificação mais rápida das novas substâncias e, dessa forma, com esse conhecimento, tentar incorporá-las na tabela de substâncias proibidas. Portanto, como se vê, a região autónoma da Madeira tem feito um trabalho muito significativo desde 2010 nesta matéria e não vai parar. Portanto, isto para dizer, por fim, vamos, obviamente, não nos opor a esta proposta de audição das regiões autónomas, porque o problema efetivamente existe e é assumido, e foi por isso que o PSD o trouxe aqui a esta Comissão da Saúde, mas pedimos também que existam medidas legislativas eficientes, claras e objetivas e não uma despenalização encapotada. Portanto, que se clarifique o que é que o Partido Socialista quer fazer nesta matéria, nomeadamente nas regiões autónomas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu antes quero congratular por o PSD, apesar de fazer essas considerações, e obviamente está no seu direito, não inviabilizar este requerimento e este pedido para a audição das regiões autónomas. Discordo completamente no que diz respeito às considerações que fez quanto ao papel do Partido Socialista em matéria de drogas. Há, de facto, uma história. Há mais de 20 anos que foi descriminalizado o consumo de substâncias estupefacientes com o intuito de distinguir o que é consumo e o que é tráfico, portanto, é essencial fazer essa distinção e, portanto, foi pela mão do Partido Socialista que isso aconteceu. Portanto, as afirmações da senhora deputada no que diz respeito à responsabilidade do Partido Socialista em matéria de drogas não colhe pelos factos, pela história, pela legislação que está em vigor. Disse muito bem que é uma lei que foi aprovada, eu quero lhe lembrar que foi um processo legislativo muito participado, inclusivamente o Tribunal Constitucional já se pronunciou, e, portanto, nos órgãos próprios sabemos que é uma lei que vai, obviamente, temos que esperar, fazer o seu caminho, mas não vai de forma alguma aumentar o tráfico. Foi precisamente para distinguir o consumo do tráfico que esta alteração aconteceu. Portanto, eu acho que temos todos a ganhar com este estudo, temos todos a ganhar com podermos ouvir os órgãos das regiões autónomas e, portanto, ao fim e ao cabo, e não concordando com a maioria das afirmações da senhora deputada, mas isso não há mal que venha ao mundo por isso, saudamos que vão viabilizar este pedido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende usar a palavra? Não? Muito obrigado. Vamos então votar este requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Diga? Abstém-se. Muito bem.
O PSD.
É só a Sra. Deputada? O PSD abstém-se?
PSD.
Não há problema. Se me permitem...
Sim, Sr. Presidente.
Abstenção. Muito bem. Foi aprovado o requerimento do PS para solicitação ao Sr. Presidente da Assembleia da República de formulação dos pedidos de parecer. Com a abstenção do PSD. Muito bem. Muito bem. Nós temos acelerado os nossos trabalhos e, portanto, o nosso deputado do Partido Comunista Português e a nossa deputada do Bloco de Esquerda, nesta comissão, não esperavam que nós fôssemos tão rápidos e eficientes nos nossos trabalhos e não conseguiram ainda chegar também à Assembleia da República e pedem para o ponto 9 e 10 serem adiados para mal possam chegar. Passamos, se concordarem, ao ponto 11, fixação da redação final do projeto de lei, número 811-15, primeiro do Partido Socialista, que estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais prescritos nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra sobre este projeto de lei? Não? Portanto, concordam com as propostas da Pleno? Muito bem. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos aos outros assuntos, se concordarem. Temos aqui o seguinte. Quero informar os Srs. Deputados que o grupo parlamentar do PSD fez substituições na Comissão de Saúde. O deputado André Marques, que substitui a deputada Cláudia Bento como efetivo. Quero cumprimentá-lo, Sr. Deputado. E quero igualmente cumprimentar muito... Eu quero cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Santos. Já nos cumprimentamos regularmente e diariamente. O Sr. Deputado Miguel Santos, que passa a efetivo, e o Sr. Deputado João Dias Coelho, que passa a suplente. Para além disso, o Sr. Deputado Miguel Santos tem responsabilidades na direção do Grupo Parlamentar do PSD, que quero desejar-lhe, naturalmente, os maiores sucessos com as suas responsabilidades que hoje tem. Agora, vamos a um assunto que, este sim, temos que tomar uma decisão. Como sabem, estava marcada a audição do Sr. Ministro da Saúde sobre um requerimento do Chega e um requerimento da Iniciativa Liberal. Esta marcação estava para o dia 25 de outubro e o PSD não era possível, o PSD solicitou que não... Muito bem. Nós só temos uma data possível antes do mês de novembro, como sabem, é um mês impossível, não é? Como sabem, é um mês absolutamente impossível, mesmo que quiséssemos. Nós temos a data do dia 31 de outubro, que é, o Sr. Ministro está disponível também nessa data, que é o último dia possível.
Ainda não sabemos.
Não, há uma sondagem prévia. É o último dia possível, é porque se não... Entretanto, hoje na conferência de líderes vai ser, em princípio será definido o dia da audição do Ministro da Saúde em sede de orçamento, certo? Será na primeira semana, primeiros 10 dias de novembro, em virtude do orçamento. Para estes requerimentos, a que se acrescentou um requerimento do Bloco de Esquerda sobre os contínuos obstáculos colocados no SNS para o acesso à IVG, o último dia que nós temos possível é o dia 31 de outubro para propor ao Sr. Ministro, que é uma terça-feira. Se não, só em dezembro. É.
Seria
postulado? De manhã? Seria de manhã. Portanto, a ideia seria, se não for nesta... Não, no novembro já não é possível. No novembro, a partir do... Este é o último dia possível.
Só dezembro agora.
Porque senão só em dezembro. Para já temos três requerimentos, mas eu admito que durante um mês surjam mais requerimentos, não é? Sobre outros assuntos.
Dia 1 é dia de todos os santos, pode ser que requerimento.
Dia 1 é feriado, dia 1 é feriado. Claro, claro. De manhã. Pois, de manhã. Começava às nove. Às oito. Estou
a brincar. Precisávamos era depois da autorização, se fosse.
Sim.
Hoje, na conferência de Estado de Correio agora, isso deve ser...
Vai. Vai ser confirmado.
Segunda e terça. Segunda e terça.
De manhã e tarde. Terça e de manhã e tarde. Segunda não sei se é de manhã e tarde. Deve ser só de tarde. Mas terça deve ser de manhã e tarde.
E quero-vos lembrar que estão três requerimentos, portanto, as grelhas de tempos vão dizer respeito a três requerimentos para o Ministro da Saúde.
Pelo menos, porque está aqui outro que não sei se vai ser aprovado.
O que é que... Bom, vou dar a palavra aos senhores deputados. Faça a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, da nossa parte não temos qualquer oposição que se possa realizar a audição no dia 30 ou no dia 31. Apenas deixamos esta sugestão que se deixe estabilizar o calendário do orçamento e que depois possamos ver, em função desse calendário, a melhor hora para realizar a audição, porque será uma audição extensa, não é?
Certo. Na conferência de líderes hoje vai ficar estabilizado, porque há muita instabilidade ainda nas datas, por vários motivos. Há muita instabilidade nas datas e, portanto, hoje na conferência de líderes, esta manhã, as datas vão ser estabilizadas. Nós podemos, na próxima reunião, ainda estamos a tempo de fazer esta... Pois. Mas vamos fazer circular a partir de hoje... Depois da reunião da Conferência de Líderes e das datas que vierem da Conferência de Líderes, faremos circular entre os coordenadores, mesa e coordenadores. Estão de acordo? A proposta seria, vamos adiar esta decisão, como hoje temos a reunião da Conferência de Líderes, em que as datas todas ficarão estabilizadas, e há muita instabilidade ainda nas datas, pois faremos circular entre mesa e coordenador, as datas possíveis e vamos, em termos de circulação de informação, e podemos, e fica decidido para... Nós temos sempre que ter depois a anuência do Ministro para vir cá nas datas que nós estabelecermos. É porque hoje mesmo que ficasse decidido o 31, como sugere o Sr. Deputado Miguel Santos, o Sr. Ministro podia não ter disponibilidade, não é? E, portanto, vamos fazer circular entre mesa e coordenadores essas datas. Estamos de acordo sobre isto, Srs. Deputados? Não me parece... Parece-me normal que seja assim, em termos de colaboração. Faça favor, Sr. Deputado Luís
Ferreira. Presidente, só para perguntar, relativamente à calendarização das outras audições, designadamente às do Diretor Executivo, estão previstas para dia... Já temos data?
Diretor
não temos
executivo.
Ainda previsto? Sim.
Teve cá a semana passada, mas já há novos...
E não temos mais nenhuma audição prevista?
Ah,
é o requerimento 2, não é? É o requerimento 2, não é?
Nós, neste momento, em relação ao Sr. Ministro, temos 3 aprovadas e temos hoje ainda a discutir um requerimento do PCP para a audição do Ministro. Portanto, quando o Sr. Ministro da Saúde cá vier, tem pelo menos 4 requerimentos.
Pelo menos três,
mas com a possibilidade de 4. Srs. Deputados, é assim, vamos ter que suspender os trabalhos durante 15 minutos, para depois fazermos a audição da doutora Luísa Pinto. Estamos de acordo? E permitir que os seus deputados consigam chegar do trânsito infernal da Almada. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Ainda. Ainda. É melhor, não é? É melhor ser depois, não é?